unidos em oração, boa noite. Senhor, que eu permaneça no vosso amor. Comovente e impressionante é a insistência com que Jesus, na última ceia, conversando com seus apóstolos, recomenda a eles o amor mútuo. Quer fazer deles uma comunidade compacta, cimentada pelo seu amor, onde todos se sintam irmãos e vivam uns pelos outros. Isto, porém, não significa limitar o amor ao círculo dos fiéis. Pelo contrário, quanto mais fundidos no amor de Cristo, tanto mais capazes serão de levar este amor a todos os homens. Como poderiam ser os fiéis mensageiros do amor no mundo se não se amassem entre si? São chamados a provar pela conduta que Deus é amor e que, aderindo a Ele, aprendem a amar, transformar-se em amor, pois o Evangelho é amor e em vão não ensinou Cristo aos homens que se amassem. O amor fundado em Cristo supera as divergências, anula as distâncias, elimina o egoísmo, as rivalidades e as discórdias. Tudo isto convence e atrai à fé mais que qualquer outro meio, e é parte essencial daquela fecundidade apostólica que Jesus espera dos seus discípulos, aos quais disse: eu vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Só quem vive no amor pode levar ao mundo o fruto precioso do amor. Concluamos então, irmãos e irmãs, a nossa oração de hoje, rezando juntos. Sois amor. Qual o semblante do amor? Qual sua forma, sua estatura? Quais os seus pés, suas mãos? Ninguém pode dizer. Todavia tem o amor pés que vão à igreja, mãos que dão aos pobres, olhos que enxergam o necessitado. Estes vários membros não se encontram separados em lugares diversos, mas quem tem a caridade vê tudo com a mente e tudo ao mesmo tempo. Ó Senhor, fazei que eu habite na caridade, a fim de que a caridade habite em mim e permaneça eu nela, que viva ela em mim. Amém. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde de todo o mal, nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte feliz. Que nos abençoe o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cidade ao FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Vamos lá, em Salvador são 6:05, 6:05 na Bahia. A gente começa agora nosso giro de notícias, seguindo aí na sua companhia até às 7 da noite, hein? Você que é aquele ouvinte fidelizado aqui na Cardio FM, a 106,1. Esta noite é noite do dia 22 de julho de 2026, uma quarta-feira muito movimentada aqui na capital baiana. Hoje é dia do cientista social, também dia internacional da manga. É, você gosta dessa fruta aí, a manga, e também dia mundial do que, rapaz? Dia mundial do cereal, né? Pois é, então você... Não, desculpe, dia mundial do cérebro, gente. Dia mundial do cérebro. Aliás, na sexta-feira a gente vai trazer aqui uma convidada para poder falar mais uma vez sobre o cérebro humano, tá bom? Dando uma olhada aqui no mercado financeiro, o dólar fechou com a cotação em R$5,07, o euro fechou com a cotação em R$5,78, já o grama do ouro fechou com a cotação em R$656,03. Olha, lembrar que você está nesse exato momento fazendo deslocamento aqui pelos principais cantos da capital baiana, a região ali do Bonocô, está tendo uma retenção no trânsito muito grande no sentido Iguatemi. Então, se você puder evitar, buscar uma alternativa, porque a movimentação está muito grande de veículos e com uma retenção. O sentido contrário, não. O sentido centro, sentido ali Arena Fonte Nova, está tranquilo. Do Iguatemi para o centro, está ótimo. Agora, do centro para Iguatemi, movimentação muito grande. O trecho também ali da região do Iguatemi, muito engarrafado nesse exato momento, na entrada da Avenida Paralela também, buscando alternativas. Bem que fica complicado, né? Se você, por exemplo, quer se dirigir para Lauro de Freitas, você vai ter que buscar essa alternativa, porque a outra alternativa, que é pegar a BR-34, também está com bastante movimentação. Então, esse trecho, nesse momento, nesse horário, realmente é complicado para poder você fazer deslocamento. A região também da Afrânio Peixoto, Avenida Suburbana, em diversos trechos. Aliás, falando da Avenida Afrânio Peixoto, a Embasa fez uma manutenção ali no Lobato hoje pela manhã e deixou muita gente estressada com a movimentação das obras. Veja aí se não tem um áudio de um ouvinte, Yasmin, falando sobre esse episódio que aconteceu pela manhã, que deixou, não sei se agora de tarde já regularizou, é no sentido Paripe, que teve essa obra e que deixou um monte de gente chateada, porque o trânsito simplesmente parou. Eu acho que você tem que buscar maneiras de planejar por causa de evitar trânsito pesado, principalmente no horário da manhã. Vai aí, a Embasa cavou um buraco aí para botar o tubo. Veja, vamos dar uma olhadinha aí pra gente sentir.
Da Embasa, uma hora dessa, quase 7 horas da manhã, tudo parado, porque a Embasa para cavar 3 buracos. É brincadeira uma corra dessa? Aí todo mundo tem que ficar aqui esperando. Será que se fosse na Barra, na faria isso? O pobre sofre demais, meu pai. Quase 7 horas e a Embasa fechou tudo isso aqui na Suburbana, pra cavar um buraco, pra botar um tubo. É brincadeira, sem avisar, sem nada. As pessoas que vão trabalhar, é brincadeira.
É isso que eu chamo de falta de sensibilidade, né? Porque se tem a necessidade da manutenção, teve a madrugada inteira para que houvesse a intervenção, porque seria um momento onde não teríamos a movimentação de veículos. Aí deixa para fazer pela manhã, entre 6h30 e 7h da manhã, no horário onde as pessoas estão saindo de casa para trabalhar, e cria esse transtorno que o ouvinte aí terminou mandando esse áudio realmente que circulou em muitos lugares pela atitude desrespeitosa da Embasa de fazer a movimentação no momento onde tinha um fluxo de veículo muito grande. Pegou boa noite agora, nossa querida Yasmin Guimarães. Boa noite, Yasmin.
Boa noite a todos. Um homem de 34 anos, investigado por mandar matar o próprio tio, foi preso nesta quarta-feira no bairro do Barbalho, em Salvador. A vítima, identificada como Geraldo Borges Barros, filho de 60 anos, foi baleado na madrugada de 2 de junho de 2025, na ladeira dos Barris. Durante o ataque, outra pessoa também foi atingida pelos disparos. As duas vítimas foram socorridas e encaminhadas ao Hospital Geral do Estado, HGE. No entanto, Geraldo Borges não resistiu aos ferimentos e morreu 2 dias depois. O homem apontado como autor dos disparos já estava preso. Já suspeito, detido nesta quarta-feira, é investigado por ter ordenado a execução do tio. Ele foi encaminhado para a unidade policial, onde teve cumprido um mandado de prisão preventivo e permanece custodiado à disposição da justiça.
A Prefeitura de Salvador, por meio da Secretaria de Mobilidade, a CEMOB, ela deu mais um passo para a renovação da frota do subsistema de transporte complementar. Foi publicado no dia de hoje, no Diário Oficial do Município, a licitação, para a aquisição de novos ônibus que irão substituir integralmente os veículos atualmente em operação no sistema. Os veículos serão adquiridos pela Prefeitura por meio de uma operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal. A iniciativa entrega o plano de modernização do transporte público da capital baiana e garante a renovação de 100% da frota do STEC. Além de mais modernos, os novos ônibus contarão com uma nova identidade visual, reforçando a padronização e a renovação do sistema. O STEC são aqueles ônibus pequenos, né? Aqueles ônibus menores que rodam aquelas linhas mais periféricas, né? Roda suburbana, rodam para Cajazeiras, né? Para Mussurunga. São os ônibus menores, mais ágeis, né? Mais rápidos. E agora a prefeitura resolveu fazer a renovação, retirar todos que aí estão e colocar todos eles novos. 100% da renovação, pelo menos é o que promete a Prefeitura de Salvador.
Uma mulher foi condenada a 30 anos de prisão por estuprar e produzir conteúdos de abuso sexual infanto-juvenil em Jussiape, na região de Chapada Diamantina, na Bahia. A decisão saiu na última segunda-feira. O crime foi descoberto em março e denunciado à justiça em abril deste ano. O nome da mulher não foi divulgado. Segundo o Ministério Público da Bahia, as vítimas são a filha da condenada, uma menina de 1 ano e 10 meses e uma adolescente de 13 anos. Conforme a denúncia, a mulher constrangeu o adolescente a praticar os atos sexuais e forçou a participação da própria filha, registrando os atos em vídeo que foi encontrado no celular dela. Na sentença, além da prisão, a justiça fixou indenização mínima por danos morais no valor de R$ 80 mil, sendo 30 mil destinado a adolescente e 50 a criança. Também foi declarada a incapacidade da denunciada para o exercício do poder familiar em relação à filha. A mulher já guarda julgamento em um conjunto penal de Jequié, na mesma região do estado, e deve continuar no local.
O dono do ferro velho, Gilardi Alencar de Aguiar, de 39 anos, ele foi morto a tiros depois de ser sequestrado na própria casa, no povoado de Garapa, em Feira de Santana. Pois é, rapaz, isso aconteceu na noite de ontem. A polícia, parentes de Aguiar disseram que ele estava dentro de casa quando três homens encapuzados chegaram no local, se identificaram como policiais, né? E, no caso, falsos policiais que usavam casacos camuflados e diziam que levariam a vítima para a delegacia. Eles teriam seguido o suspeito, mas foi morto minutos depois. Ele saiu, né, com o suspeito, mas foi morto minutos depois em uma estrada a poucos quilômetros do imóvel. Segundo as informações do delegado Gustavo Coutinho, que é titular da primeira delegacia, o levantamento cadavérico indicou que, ao chegar ao local do crime, a polícia identificou que a vítima tinha marcas de tiro em várias partes do corpo. Imagina você dentro de casa, né, com sua família, e de repente você ser abordado dentro de casa, ser rendido sobre a informação de que era a polícia que estaria o levando para a delegacia, e no caminho você é executado. Que coisa, viu?
Um galpão da Prefeitura de Feira de Santana, tradicionalmente utilizado por moradores do bairro da Queimadinha para o cozimento e preparo de amendoim, foi encontrado com droga durante uma operação da Polícia Civil realizada ontem. Na ação, um homem de 33 anos também foi preso em cumprimento ao mandado de prisão definitiva por roubo. Segundo a Polícia Civil, o imóvel havia sido ocupado por uma organização criminosa e era utilizada como depósito de droga. No local, os policiais apreenderam 2.700 microtubos com cocaína, um tablet aproximadamente de 500 gramas de droga, milhares de embalagens para acondicionar os entorpecentes e 3 balanças de precisão. Conforme as investigações, o galpão era tradicionalmente utilizado por moradores para um preparo de amendoim, atividade característica do bairro, mas passou a ser usada pela facção para armazenar drogas. O homem preso tinha um mandado de prisão definitivo por roubo expedido pela Vara de Execuções Penais de Salvador em 2024. Ele foi encaminhado para a delegacia e permanece custodiado pela justiça.
E o gerente de uma clínica de reabilitação localizada na cidade de Candeias, aqui pertinho, Candeias, que é a região metropolitana de Salvador, ele foi preso, hein, gente? Esse gerente terminou sendo preso e o motivo, vou saber aqui agora o motivo que esse gerente ele foi preso, viu? A ação da Polícia Civil revelou um cenário de maus tratos com 39 pacientes encontrados em situação de cárcere privado. Segundo a polícia, o homem apontado como braço direito do proprietário da instituição foi localizado dormindo nas dependências da clínica e foi preso em flagrante pelos crimes de tortura e maus tratos. A operação foi deflagrada pelas equipes do da 20ª Delegacia Territorial, que é a 20ª Delegacia lá de Candeias, né? Vinculada ao Departamento de Polícia Metropolitana. Pois é, que coisa, viu, velho? Caramba! Pois é, e o motorista da clínica, ele desapareceu dia 9 de maio deste ano. E o motorista da clínica foi encontrado morto, com o corpo completamente carbonizado, lá no município de Camaçari.
A Polícia Civil investiga a morte de um bebê de 4 meses em Feira de Santana. A criança já chegou sem vida ao Hospital Balbino, especializado em atendimento pediátrico na cidade, no último dia 13, mas o caso só foi divulgado esta semana. A delegada Daniela Martins, titulada a 2ª Delegacia, contou que a própria família socorreu o bebê. A suspeita é que a morte tenha sido provocada por asfixia. O hospital tentou manobras para reanimar a criança, mas sem sucesso. No entanto, a criança não chegou ao hospital com nenhum tipo de saco plástico. A suspeita da causa da morte é asfixia, mas provavelmente por ter encontrado algum saco plástico, alguns panos na criança enquanto ela dormia, disse a delegada. A família do bebê mora no bairro Sim. Ainda segundo a delegada, a mãe do bebê já foi ouvida e outras pessoas da família que estava na residência foram intimadas e devem ser ouvidas ainda esta semana. A polícia aguarda agora a conclusão do laudo da perícia.
Beleza, são 6 horas e 20 minutos. Olha, aos 47 anos, o ACM Neto foi confirmado hoje na convenção do partido União Brasil como candidato ao cargo de governo, né? A candidatura dele é o governo do estado da Bahia. ACM Neto, que na última eleição, 2022, ele obteve pouco mais de 3 milhões de votos, mas... ele teve mais de 4 milhões de votos, mas perdeu na ocasião a eleição para o atual governador Jerônimo Rodrigues, que vai tentar a reeleição, e portanto os dois baterão chapa no final do ano. Então, a partir de hoje, o ACM Neto está oficializado como candidato ao governo da Bahia, na chapa com o ACM Neto. Além de ACM Neto, que é ex-prefeito de Salvador, o senador Ângelo Coronel, que é do Republicanos, e também o presidente do PL da Bahia, o João Roma, eles também foram oficializados como candidaturas ao Senado, da chapa do ACM Neto. Então, os dois candidatos ao Senado, tanto o Ângelo Coronel como também o João Roma, eles dois também foram confirmados como candidatos, só que no caso os dois ao Senado. Hoje também foi convenção não só do União Brasil, como convenção também do Partido Republicanos.
A Polícia Civil recuperou 9 cabeças de gados furtados durante a Operação Laço Falso, realizado nesta quarta-feira no município de Santa Rita de Cássia e Riachão das Neves, aqui no oeste do estado. A ação teve como objetivo combater o crime de furto, roubo e receptação de animais, que tem causado prejuízos a produtores rurais da região. Durante a operação, os policiais cumpriram 8 mandados de busca e apreensão expedida pela vara da jurisdição plena de Santa Rita de Cássia. Além dos bovinos recuperados, as equipes apreenderam 2 armas longas, um revólver calibre 32, um aparelho celular, um equipamento de gravação de imagem e diversos documentos que podem ajudar nas investigações. A operação Laço Falso foi coordenado pela 11ª Coordenadoria Regional da Polícia do Interior, por meio do Grupo de Apoio Técnico e Tático às Investigações. Segundo a Polícia Civil, as investigações continuam para identificar e responsabilizar outros possíveis envolvidos nos furtos de gados registrados na região.
Olha aí, hoje pela manhã um muro de contenção cedeu e desabou sobre o galpão do terreiro Vodum Coe Tozô, em Cajazeiras, né, provocando uma interdição total da via de acesso aos imóveis da localidade. De acordo com a Defesa Civil de Salvador, a Codesal, moradores de duas residências ficaram impossibilitados de deixar os imóveis. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o resgate. Apesar dos danos estruturais, ninguém ficou ferido e a equipe da Codesal estão ainda no local realizando a primeira avaliação técnica da estrutura e monitorando as condições da área.
Uma motocicleta do modelo Honda CB300 da cor preta foi furtada na noite da última sexta-feira enquanto estava estacionada em frente a uma igreja na Avenida Vasco da Gama, em Salvador. De acordo com as informações preliminares, a ação ocorreu por volta das 22 horas, quando dois indivíduos que estavam a pé chegaram ao local e se aproximaram do veículo. Em seguida, um deles forçou a ignição até quebrar para conseguir ligar a moto. Após a ação, a dupla fugiu, levando o bem.
Que coisa, viu? Que horror. Mas é assim, você tem que ter todo o cuidado do mundo, né? O educador físico Maurício Brasil, de 30 anos, ele foi preso na manhã de hoje em Salvador, suspeito de praticar os crimes de estupro e importunação sexual contra pacientes durante atendimentos apresentados como procedimentos de liberação miofascial em consultório. Segundo a Polícia Civil, o investigado se apresentava como educador físico e afirmava possuir aptidão para aplicar a técnica. As investigações apontam que ele solicitava que as pacientes permanecessem apenas de roupas íntimas durante as sessões e, nesse contexto, adotava condutas incompatíveis com qualquer finalidade terapêutica. A investigação teve início após a denúncia da influenciadora digital e enfermeira Maria Lília Emília Barbosa, que tornou o caso público ao contar ter sido vítima de abuso durante o atendimento realizado pelos suspeitos. Aqueles são aqueles chamados maus profissionais, né? Que infelizmente a gente vê em todas as profissões, em todos os segmentos. É realmente um negócio triste, viu?
Moradores de dois bairros de Salvador devem ficar atentos aos desligamentos programados de energia elétrica nesta quinta-feira. De acordo com a Neo Energia Coelba, as interrupções temporárias fazem parte do cronograma de manutenção preventiva da rede e tem como objetivo reforçar a segurança e melhorar a qualidade do fornecimento de energia. Segundo a distribuidora, os serviços poderão ser cancelados ou adiados caso as condições climáticas ou operacionais impeçam a execução do trabalho. Os locais que serão afetados amanhã, dia 23, será Itapuã e Jardim das Margaridas. Itapuã será das 10 às 16 e Jardim das Margaridas também de 10 a 16. Durante o período sem energia, a Neo Energia orienta que moradores carreguem preventivamente celulares e outros equipamentos eletrônicos. Retirem os aparelhos para sensibilidades da tomada e não devem utilizar elevadores durante o período previsto para interrupções do fornecimento.
E uma turista americana, ela precisou ser resgatada por uma aeronave e passou por uma cirurgia de emergência após sofrer uma grave lesão numa região íntima durante a excursão de tirolesa em Honduras. O acidente aconteceu no terceiro dia de um cruzeiro da Carnival, né, na semana passada, e ganhou repercussão nas redes sociais depois que os vídeos do momento da queda terminaram viralizando. O nome da turista é Kirsten Lindsay, de 28 anos. Ela fazia sua primeira viagem de cruzeiro quando sofreu o acidente. As imagens mostram a jovem saltando da plataforma em direção à água, mas a corda de segurança acabou prendendo entre as suas pernas antes do impacto e provocou um grande ferimento. 6 horas e 27 minutos.
Salvador recebe no próximo sábado, dia 25, a Marcha das Mulheres Negras da Bahia por Reparação e Bem Viver, que marca a celebração do Dia Internacional da Mulher Negra Afro-Latina-Americana e Dia Nacional de Teresa de Benguela. A concentração está marcada para 8 horas na Praça da Piedade, de onde as participantes seguirão em caminho até o Terreiro de Jesus, no centro da cidade. A mobilização integra a programação da 14ª edição do Julho das Pretas, que neste ano tem como tema Seguimos em Marcha por Reparação e Bem Viver. A expectativa é reunir lideranças comunitárias, estudantes, professoras, mulheres quilombolas, mulheres de terreiro, jovens, ativistas e representantes de movimentos sociais de Salvador e diversas regiões da Bahia. Mas será a primeira marcha estadual após a Marcha Global das Mulheres Negras por Reparação e Bem Viver, realizada em novembro de 2025.
E durante a convenção partidária do grupo de oposição que é liderado pelo ACM Neto, né, a convenção que eu falei agora há pouco, a convenção do Partido União Brasil, o prefeito de Feira de Santana, Zé Ronaldo, que já falou conosco aqui algumas vezes, ele também, com a União Brasil, adotou um tom de alinhamento pragmático. O gestor de Feira de Santana, que é o segundo maior colegiado eleitoral, né, o colégio eleitoral do estado, defendeu a centralidade das pautas regionais e diminuiu o peso das divergências ideológicas no cenário nacional, projetando, segundo ele, uma vitória da chapa ainda no primeiro turno na disputa estadual. Zé Ronaldo enfatizou que o empenho da coligação deve estar direcionado exclusivamente às demandas da população baiana, né? Independente da fragmentação de candidaturas no pleito para a presidência da República. A questão toda aí, eles falam a mesma língua de apoio a ACM Neto, mas eles não falam a mesma língua quando se trata de apoiar o candidato à presidência. Zé Ronaldo já disse claramente que o apoio dele é incondicional ao candidato Flávio Bolsonaro do PL. E a ACM Neto voltou a repetir hoje que o candidato dele é Ronaldo Caiado, que é um amigo de muito tempo. Então, isso aí é em relação ao cenário nacional, eles não falam a mesma língua. 6 horas e 30 minutos, a gente vai pro break e volta daqui a pouquinho. É rapidinho, hein? Rapidinho.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique. Vamos lá, são 6:34, 6:34, voltando aqui com o nosso giro de notícias. Olha, 3114-3344, esse é o WhatsApp aqui da Cardio FM para você mandar o seu recado. Bota um ouvinte aí no ar para ver se a gente identifica quem mandou esse recado aqui pra gente. Vamos lá.
Boa noite, quem tá falando aqui é Ana Lúcia, que mora aqui na Rua do Corte Grande, que é minha casa de frente do paredão do quartel. Eu preciso fazer uma denúncia. As aves estão tudo penduradas, que caíram, e eles estão fazendo pouco caso. Destruiu minha casa toda de novo, quebrou meu poste, foi uma tragédia. E eu tô entrando em contato com a Codesal, a Coelba, a Embasa, e não vai demorar muito também para descer o muro. O paredão do quartel. E aí vai ser pior. Quase mata uma senhora de 85 anos e umas crianças deficientes. Passa cadeira de roda, um par de coisa aqui. Criança deficiente andando a pé, de muleta. Então, assim, eles estão fazendo pouco caso. Os ônibus assim, sobem de quando eles querem.
Boa noite. Boa noite, Ana Lúcia. A gente vai passar, inclusive, esse áudio aí seu para a Codesal, para a Defesa Civil, para que eles se manifestem, porque realmente é um absurdo se você está com uma situação dessa, onde tem uma árvore que está comprometendo e deixando vocês até vulneráveis de um acidente. Evidentemente que a gente vai passar adiante e a gente vai acompanhar e te dar um feedback, tá bom, Ana Lúcia? De qualquer forma, a gente agradece muito a sua confiança de fazer o registro desta árvore. Essa árvore nessa sua localidade também. Então, daqui a pouquinho a gente vai passar esse seu áudio para a Codesal.
Profissionais que desejam atuar na saúde indígena da Bahia têm até esta quarta-feira para se inscrever para um processo seletivo simplificado da Agência Brasileira de Apoio a Agentes da Saúde, ou melhor, a gestão do SUS. No total, serão 15 profissionais selecionadas com vagas de ensino superior, médio e técnico, com salário que varia de R$ 2.800 a R$ 12.000 reais. Também haverá formação de cadastro de reserva, quem poderá ser convocados quando surgirem novas vagas de trabalho. A seleção é realizada por demanda da Secretaria de Saúde Indígena do Ministério da Saúde. Os aprovados serão designados para atuar em unidade do Distrito Sanitário Especial Indígena Bahia. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas no site e o resultado final estar previsto para dia 21 de setembro. O processo seletivo prioriza a contratação de pessoas indígenas, candidatos com experiências no SUS, na saúde indígena, em contexto de atuação intercultural. O edital reserva vaga para pessoas pretas e pardas 25%, indígena 3%, quilombola 2% e pessoas com deficiência 5%.
É, eu recebi aqui um contato, né, de um rapaz que é filho do Adilson Silva. Adilson Silva é comunicador da região de Itabuna, uma das grandes lideranças em Itabuna também, que trabalha, tem atividades na Assembleia Legislativa da Bahia, que teve um AVC no último domingo e que foi confirmado morte encefálica agora há pouco. Então, vocês que conhecem o nosso querido Adilson Silva, que costuma brincar com todo mundo, dizer assim, sou um abraço amigo da Bahia, o Adilson Silva, infelizmente, ele faleceu há poucos instantes, a informação passada pelo seu filho, que está lá no... O filho está lá no Espírito Santo, na cidade de Guarapari. Mandou um recado aqui para mim, registrando e pedindo acesso. O filho do Adilson Silva é o Adson Thiago, né? Ele passou essa informação agora e a gente faz questão de registrar, porque Adilson sempre foi um grande comunicador da região de Itabuna, é um amigo na Assembleia Legislativa da Bahia, muito conhecido. Eu costumava sempre brincar no ar e fora do ar, dizendo assim, você tem mais poder do que os próprios presidentes da Assembleia Legislativa da Bahia. E era um cara extremamente carismático, brincalhão. Né? O último contato que eu tive com Adilson foi no sábado passado. E hoje, conversando com um filho dele, dizendo assim, seu pai conversa comigo todos os dias. Tava achando estranho que seu pai tinha desaparecido, né? Esses últimos dias tá desaparecido. Mas eu achei até que ele estivesse na casa de praia dele, Praia do Forte. Mas quando foi hoje pela manhã, o filho comentou comigo que o pai teve um derrame. E agora ele tá confirmando que, infelizmente, o Adilson Silva, o abraço amigo da Bahia, faleceu. Então, nossas condolências aí a todos os familiares, um abraço fraterno, sei desse momento delicado que todos estão sentindo. A gente fica muito triste, mas vamos ficar aguardando alguma posição em relação ao que vai acontecer daqui para frente, o sepultamento da Adilson. A gente vai saber mais informações daqui a pouquinho, aí eu faço questão de fazer esse registro. Um abraço aí aos familiares do Adilson e nossas condolências. Pois é, 6 horas e 40 minutos. Oi, Yasmin, bota um áudio de Luiz. Luiz está lá na convenção do União Brasil e ele teve a oportunidade de falar com o Neto. E Neto respondeu a uma pergunta, inclusive, feita pelo Vitor Pinto. Vitor Pinto, que está sempre aqui com a gente, aqui na Cardeal FM, e falando sobre a importância, onde Neto fala sobre a importância do prefeito Bruno Reis nessa caminhada dele. Vamos ouvir.
Percepção do que foi a campanha de 22 para essa campanha de 26, com este instituto muito forte do campo da política do seu adversário que vai para a reeleição. E segundo, rapidamente, qual vai ser o papel do prefeito Bruno Reis, de maneira específica, na sua campanha? Se vai ser um papel de coordenação geral, algo nesse sentido?
Boa tarde a todos, uma alegria receber toda a imprensa da Bahia aqui hoje no Centro de Convenções. Estou nervoso, de fato a emoção está muito forte hoje, pensei que não, mas... Mas vamos lá. Vitor, eu acho que tem duas grandes diferenças comparando 2022 com 2026. A primeira e mais importante é que hoje o meu adversário é conhecido. Há 4 anos, ele era completamente desconhecido. Jerônimo Rodrigues era um livro com páginas em branco. Hoje, ele é um governador testado e reprovado. Eu confesso que, de maneira perplexa, vi um vídeo de uma entrevista que ele deu hoje pela manhã a uma rádio aqui de Salvador, quando ele disse que cumpriu 92% das promessas que fez no seu plano de governo. E aí, observem como os fatos são cruéis. O Globo, através do G1, que faz a medição das promessas cumpridas, apresentou um relatório poucos minutos ou horas depois da entrevista dele, mostrando que de 92 promessas ou propostas que ele fez, apenas 34 haviam sido cumpridas. 33 haviam sido cumpridas. O que representa cerca de...
Pronto, está aí o ACM Neto falando sobre a importância do Bruno Reis e, ao mesmo tempo, aproveitando para dar aquela chamada alfinetada, né? Que é o governador do estado que deu uma entrevista hoje pela manhã, inclusive da rádio do grupo do ACM Neto. E o governador disse que 92% das suas promessas foram cumpridas, né? E o Neto contestou dizendo que foram 36%, né? Que um instituto confirmou que foram 36%. Bom, é que ela é natural, nesse momento, a rivalidade entre os candidatos ao governo do estado da Bahia. Vem aí, agora chegou na época das grandes convenções, né? Vários partidos, né? Vários vão ficar fazendo as convenções, fazendo, e a gente vai acompanhando e trazendo e atualizando para você todas as informações da movimentação de bastidores. 6:44. Olha, o prefeito Bruno Reis hoje aproveitou e falou sobre o teleférico. Perguntaram para ele sobre o VLT, perguntaram para ele sobre o teleférico. E a gente tem a resposta dele falando sobre o teleférico, que vai ser importante, que vai unir o subúrbio ao próprio pessoal do subúrbio em algumas regiões que não tem acesso ao transporte de qualidade, e levar até mesmo o VLT que está sendo colocado pelo governo do estado naquela região ali da... aquela região que vai até o Simoncílio, né? Aquele conjunto ali que fica dentro de Simoncílio, Ilha de São João, Paripe e também Calçada até o Comércio, pelo menos a previsão do VLT, além de Piatã, a ligação até Piatã. Mas, de qualquer forma, vamos ouvir o prefeito falando sobre o teleférico, o prefeito Bruno Reis.
Poder acelerar a execução das obras. Nós vamos concluir todo o termo de referência edital para lançar a licitação de setembro. Ainda está fechando o orçamento, já temos o orçamento das obras civis, mas falta fechar o orçamento da parte eletromecânica. Se a gente soltar a licitação, que é o meu desejo, em setembro, uma licitação que deve durar aí algo em torno de 60 a 90 dias, nossa ideia é começar as obras ainda em dezembro para aproveitar o verão sem chuva e poder acelerar a execução das obras.
Pronto, então a partir de setembro é quando a Prefeitura de Salvador pretende começar essas obras do teleférico. Se realmente for implementado, vai ser muito importante. E essa integração com o VLT, então, é ótimo. Falar em VLT, inclusive, o governo tem mantido as obras e na região ali da 29 de março já se vê a colocação de trilhos do VLT que vai até Piatã. Vai até Piatã, unindo aquela região de Águas Claras até Piatã. Então vai ser um trecho realmente muito grande, acho que é o maior de todos, né? Vai ficar por último, mas já começaram a colocar os trilhos. Olha, 3114-3344. 3114-3344. Esse é o WhatsApp aqui da Cardeal FM. Vai, mande um recado aí, vamos lá.
Esqueci de falar também, que eu não sei se o senhor lembra de mim, que eu ligava direto para a rádio. É, não tem comandante no quartel. Quando eu chego lá no quartel para falar sobre a rede de esgoto dele, que está estourada já tem 7 meses, e eles não deixam entrar, dizendo que só tem um sargento para poder falar. Então não adianta eu ir no quartel porque ele não faz nada. E é isso aí, esse sofrimento é desde 2010. E não estou conseguindo, as árvores estão caindo todas, a Embasa, a Coelba. Hoje mesmo eu estive na Coelba, de lá do Shopping Barra, eu não pude fazer a denúncia. Disse que tem que fazer a denúncia por telefone. Por favor, estou precisando de ajuda, porque qualquer momento a minha casa pode cair ou então levantar com as raízes que estão invadindo dentro da minha casa agora. Muito, muito obrigada, desculpa, viu?
Não, quem agradece somos nós pela confiança na Lúcia. A gente leva adiante. O problema é que as autoridades realmente agem com morosidade. Eu só me recordo de um problema com uma árvore. Esqueci agora o nome do bairro. Onde um rapaz, ele disse que passou um ano, ele reclamando e dizendo: essa árvore vai cair, vai danificar minha casa. Essa árvore vai cair, vai ficar minha casa. Ele disse que dois prepostos da Prefeitura de Salvador chegaram aí até o local. E disseram para ele: vamos fazer a poda dessa árvore. Nessa de vamos fazer, um ano esperando a realização da poda. O que é que aconteceu? Mês passado, a árvore caiu e destruiu a casa dele. Aí agora ele estava reclamando ano passado, porque perdeu a casa, porque ele disse que precisava ser indenizado, que não sabia o que ia fazer, mas ele disse que a intenção não era ter nenhum tipo de indenização, ele queria preservar a casa dele. E ele precisava que a prefeitura fizesse a intervenção e a prefeitura cortasse a árvore. E isso não aconteceu. Então é difícil, a gente encaminha para o órgão, cobra, mas como não é lá no Horto Florestal, como não é na Vitória, como não é no Alphaville, não há pressa em resolver a situação do pobre. Infelizmente a gente tem que conviver com isso. A gente passa adiante e faz questão de registrar essa situação passada pelos nossos ouvintes. Vamos ouvir a nossa querida Rosana Bonfim, ela que está toda sexta-feira, ela participa aqui conosco, ela mandou um recado, vamos saber o que, que tem de novidade, coisa boa, de entretenimento na capital baiana. Vamos lá, Rosana!
Olá pessoal, aqui é Rosana Bonfinho e eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer nesta quinta e sexta-feira na capital baiana, que segue repleta de atrações culturais. Para quem busca artes visuais e exposições gratuitas, o Museu de Arte da Bahia, no Corredor da Vitória, recebe a Mostra Interativa do Mundo Zira. No Centro Histórico, o Mumbá, que apresenta a exposição de Cadê Onã, encontra caminho, enquanto a Caixa Cultural exibe paisagens em travessia. Também com entrada franca, o Ateliê da Fotografia no Santo Antônio Além do Carmo homenageia Maria Bethânia na mostra Abelha Rainha, e o Museu de Arte Moderna da Bahia exibe o Pure Gold, com foco no design e sustentabilidade. Outras opções para você hoje incluem a Casa Core da Bahia e, é claro, fica no Campo Grande. Também no Salvador Shopping tem experiência da exposição do Bob Esponja. Concessões gratuitas também na Cinemateca Brasileira, no Cine Glauber Rocha. O Circuito das Mulheres Negras em Movimento realiza atividades por diversos pontos da cidade. No Rio Vermelho, o Encontro das Artes promove debates na Casa da Arte do Trabalho e na Caixa Econômica Cultural oferece oficinas de teatro para iniciantes. E é claro que algumas programações estão agendadas tanto para essa quarta, quinta e sexta-feira. Especialmente na sexta-feira, encerrando a semana, em Salvador reúne atividades artísticas recreativas em diversos pontos da cidade. As exposições de arte, design, homenagens culturais continuam abertas também, e é claro que vocês podem consultar cada uma dessas atrações que podem ser vistas também em algumas páginas oficiais, a exemplo do Simplar, que é um site disponível para compra de ingressos de alguns shows e eventos em Salvador. Aqui é Rosana Bonfim e esse foi o nosso giro de entretenimento na capital baiana.
Valeu, Rosana. Um abraço para você, sempre trazendo dicas para a gente. Nossa querida Rosana Bonfim. Olha, os amantes de astronomia terão dois grandes eventos para acompanhar no mês de agosto, hein? Mas apenas um deles vai ser observado no Brasil. É o eclipse solar total, que ocorrerá no dia 12. Será visível somente no hemisfério norte, né? O destaque para os brasileiros será o eclipse lunar parcial. Ah, sim, o total vai ser só para quem está no hemisfério norte. Nós que estamos no hemisfério sul só vamos ver o eclipse parcial. E vai acontecer na madrugada do dia 27 para o dia 28 de agosto, que poderá ser visto em todas as regiões do Brasil. O fenômeno acontece quando a Terra se posiciona entre o Sol e a Lua, projetando a sua sombra sobre o satélite natural. Diferentemente do eclipse solar, o eclipse lunar pode ser observado a olho nu, sem a necessidade de telescópios ou de filtros ou qualquer equipamento de proteção. Então, eclipse solar para o pessoal do hemisfério norte e eclipse lunar para nós, mortais aqui do hemisfério sul. Yasmin.
Ontem o Bahia empatou com o Atlético Mineiro na Arena MRV e teve o primeiro tempo ruim. Eu achei o jogo ontem, o primeiro tempo, muito fraco, mas o Bahia conseguiu se recuperar no segundo tempo e conseguiu o empate. Ô Igor Guimarães, você não acha que ontem o Bahia poderia ter virado esse jogo no segundo tempo, não?
Poderia, sim.
O que Bahia... é que falta pro Bahia?
Olha, por exemplo, ontem o Bahia foi penalizado pela péssima atuação de arbitragem, né? Foram dois lances que podiam ter sido marcados pênalti e poderia ter mudado completamente a realidade do jogo. Nesse caso, as reclamações de Rogério Ceni têm sentido. Ontem, realmente, o Bahia foi prejudicado. Mas, independente disso, é como disse o jogador, que, inclusive, marcou o gol do Bahia, Ademir, que foi jogador do Atlético, ontem prevaleceu a chamada lei do ex, né? O Ademir, ele disse que...
Ele ainda até provocou também.
Entramos no meio de campo, entramos no início do jogo, entramos no jogo desatentos, mas mudamos o panorama no segundo tempo. Então, o Bahia, realmente, no segundo tempo, acordou mais. O Rogério Ceni fez questão de dizer o seguinte, que o Bahia está precisando ter mais... se sentir mais seguro, porque quando ele vê um Bahia jogando bem no segundo tempo, ele não consegue entender porque jogou mal no primeiro tempo. Parece que o primeiro tempo jogou com medo. Depois, quando viu que o Galo não era tão feio, que as esporas do Galo não eram tão feias, Galo, gente, é porque o Galo é o mascote do Atlético Mineiro. Quando viu que o Galo não era tão feio, aí o que que acontece? Passou a jogar bola. Mas terminou esbarrando em falta de sorte, como aconteceu de uma cabeçada do próprio Ademir na trave, e também por duas jogadas que, no meu ponto de vista e no ponto de vista de muita gente, foi pênalti. Isso,
claro,